Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui o professor Ricardo Azambuja, que é professor associado aqui da Fundação Dom Cabral e também professor da Escola de Negócios de Rennes, na França. Tudo bom, professor? Como é que você está?
Tudo ótimo, Thomas.
Excelente. E como foco aqui da nossa conversa também, trouxemos aqui a Ana Cláudia Ferraz, que acabou de defender aqui o mestrado, né, a dissertação de mestrado dela aqui na Fundação Dom Cabral, participante aqui nossa. Ana Cláudia, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por esse trabalho que você realizou também aqui na Fundação Dom Cabral. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super interessante.
Olá, Tomás. Oi, Azambuja. Boa tarde ou bom dia, dependendo de quem estiver ouvindo. É um prazer estar aqui e poder compartilhar minha pesquisa de mestrado.
A sua pesquisa de mestrado ela tem o título A Influência do Teto de Vidro na Participação das Mulheres na Alta Liderança, correto?
Das startups no Brasil.
Exato. Então, para explicar um pouco desse conceito do teto de vidro inicialmente para os nossos ouvintes, né? E até pegando um pouco da carona aqui, a sua dissertação começa falando sobre o quanto a falta de mulheres na liderança de startups é um elemento contraintuitivo. Eu queria que você começasse falando com mais detalhes, enfim, o que é o teto de vidro, por que que isso é contraintuitivo, por que que isso acontece.
Tá ótimo. Bom, o teto de vidro, ele é um fenômeno, né, uma metáfora usada na literatura acadêmica para descrever as barreiras invisíveis que as mulheres encontram nas organizações para conseguir chegar no topo da liderança dessas empresas. Eu tinha muito essa inquietude, né, de olhar os números. O Instituto Ethos, em 2015, fez uma pesquisa e apenas 13% das empresas, das 500 maiores empresas no Brasil, tinham mulheres no cargo de liderança, no cargo executivo. E aí, conversando com o meu orientador, Ricardo Azambuja, e contando um pouco da minha história, né, eu passei por uma transição de carreira onde eu fiz algumas entrevistas com as startups e eu senti uma dificuldade ali durante as entrevistas, e compartilhando essa experiência, a gente teve o primeiro insight que foi: poxa, será que essas empresas, né, que são contemporâneas, são recém-fundadas, será que elas têm aí alguma influência, né, das organizações tradicionais e uma influência dessas barreiras invisíveis? E aí, numa primeira pesquisa já, de imediato, né, olhando quantas mulheres eram CEOs ou presidentes das maiores startups, unicórnios brasileiras, né? E eu não encontrei, num primeiro momento, nenhuma mulher como CEO dessas empresas. Então, aí foi um primeiro achado, e aí a gente foi em busca do referencial teórico e fui para o campo de pesquisa para entender o que está acontecendo, o que acontece aí nesse segmento de mercado.
Esse insight da Ana foi muito bom, né? Um insight que criou contribuições teóricas, conceituais, mas também criou muitas contribuições empíricas, né? Porque o insight dela veio do conceitual, veio das leituras dela, mas veio também do como ela explicou do mundo empírico, empresas contemporâneas que se dizem diferentes, né? Que se dizem ter práticas de negócio, não só produtos inovadores, etc., mas também práticas, né, de administração, de gestão diferenciadas. E que no modelo de negócios, né, na essência de uma startup, tem essa questão da criatividade e inovação que normalmente vem associado com diversidade. Então tem essa imagem, essa venda, né, de imagem, de discurso, de modelo de negócios. Porém, a Ana, né, viu que rapidamente que não estava lá representado, né, em termos de números no board dessas empresas, e foi atrás e descobriu assim uma, né, a gente sempre fala, uma pergunta de pesquisa, achar alguma contribuiçãozinha na literatura ou empírica. Ela achou uma contribuição bem grande, né? A gente fala que acha botar um grãozinho de areia no muro do conhecimento, ela botou um tijolo inteiro, entendeu?
Não, excelente. Eu sempre penso que uma discussão como essa, inclusive, que a Ana Cláudia provocou na dissertação dela, vai, obviamente, levar a gente para os caminhos de discussão cultural dentro das organizações. Por um lado, a gente tem, de fato, essas questões de empresas que vendem uma imagem de inovadoras na sua essência e no seu negócio, e que isso, de certa maneira, eles, de alguma maneira, tentam transportar também para a ideia de como lidam com as questões humanas dentro da organização. E quando você vê, na verdade, a gente está falando de uma cultura antiga, enraizada, de mulheres que não alcançam cargos de liderança, que têm menores salários, enfim, a gente pode ficar listando aqui uma série de coisas que ainda permanecem, né, e principalmente também nessas empresas que foram, enfim, o centro aqui da discussão. E também eu queria trazer uma questão que, eu, na hora que eu estava lendo, até eu consegui ler da dissertação, me veio à mente, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar várias líderes mulheres que chegariam a ser exceção a essa regra do teto de vidro, né? Conseguiam quebrar esse teto de vidro e se virem, então, como as mais altas lideranças em suas organizações. São poucas, mas elas existem. É, mas que ao tocar nesse assunto, nas ocasiões em que eu pude falar com elas e tocar nessa, não sabia necessariamente do teto de vidro, mas a questão em si, né? Quando a gente toca nesse assunto, uma constante é a de negação do teto de vidro, no sentido de que eu sou uma mulher, virei líder, mas não senti essa diferença, não tive essa dificuldade, eu simplesmente me preparei tecnicamente para isso e consegui. Isso é uma coisa que eu vi que era bastante comum, uma negação, de fato, dessas questões que dificultam o crescimento, né, da líder mulher, né? Queria saber de você, Ana Cláudia, com base até na sua experiência como profissional, além de mestrando aqui da Fundação, por que, que você acha que esse tipo de negação acontece? Se você já viu isso acontecer, o que, que você tem de opinião acerca disso?
Além da opinião, existem pesquisas também, tá, na academia, pesquisas acadêmicas, científicas, com evidências empíricas que esse fenômeno acontece. As mulheres, quando alcançam o topo das organizações, elas negam, né, que existe o teto de vidro, essas barreiras. Aí existem vários nomes para isso, síndrome da abelha rainha. Então, a literatura estuda muito isso e também, muito em função disso, né, quando eu fui para a minha pesquisa, a gente definiu, eu e a Zambuja, justificando um pouco, que eu não gostaria de encontrar esse fenômeno, eu queria entender realmente as dificuldades. A minha pesquisa ela teve um foco do cargo abaixo do CEO. Então, eu entrevistei mulheres que tinham acesso a essa alta liderança, que têm acesso a essa alta liderança, mas que ainda não chegaram lá. E quais as barreiras, o que elas estavam enxergando. Então, um dos motivos, né, que o meu foco de pesquisa não foi entrevistar as mulheres que chegaram ao topo das organizações, justamente que a literatura ela já indica, né, essa tua percepção de que as mulheres, quando chegam no topo, elas pensam que, já que elas chegaram, não é difícil chegar, qualquer uma pode chegar. E dado essas evidências, eu também busquei na minha pesquisa analisar barreiras externas às mulheres, né, que não focassem ou falta de qualificação, ou falta de motivação. Eu busquei barreiras externas às mulheres, né, que foram as barreiras de conflito entre trabalho e família, redes de relacionamento, estereótipos de gênero e estilos de liderança. Então, justamente para a gente tentar entender o que acontece no entorno da mulher, né, que atrapalha aí que a ascensão dela dentro das organizações.
Só complementando a Ana, essa questão de refutar, né, de negar a existência do teto de vidro, acho que até houve também mesmo por parte dos pesquisadores, né, nossas no início do projeto, de achar que não, estamos em 2020, 2021, empresas de alta tecnologia, startup, teve, a gente está tão acostumado com esse meio, com esse discurso dominante, também acho que teve uma abertura para enxergar isso, mas teve um a priori que não íamos, pelo menos, encontrar, não na magnitude que a Ana encontrou, né, o teto de vidro e anedotas e casos e histórias, não agradáveis que que a Ana buscou e relatou para mim. E talvez assim, mas aí é uma suposição, tá nada com relação à pesquisa da Ana, uma suposição que a negação talvez seja um mecanismo, né, psicológico que as mulheres encontraram para se motivar, para continuar batalhando e para chegar lá em cima também pode ter sido isso, né? Você nega algum obstáculo para ir lá e combater esse obstáculo também, pode, mas isso é uma suposição só, a Ana também falou, que já está na literatura essa questão, né, de refutação e negação com outros termos aí, né, e outra profundidade.
Fico pensando então o seguinte, até professora Ana Cláudia, quem seria o agente responsável pela construção desse teto de vidro, né? Se é o RH e as lideranças, se é uma questão cultural que já permeia décadas da história das empresas no Brasil e no mundo. Ana, você que teve isso como foco aí nos últimos meses, nessa defesa, na sua visão, dos dados que você tem, quem constrói esse teto de vidro, quem o mantém, enfim, quem são as agentes responsáveis por isso?
Essa é uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas acham que são respostas pontuais e em função disso a gente vai ter soluções rápidas, né? E não foi muito bem isso que eu encontrei durante a pesquisa. Só para dar alguns dados em cima de startup, acabou de sair uma pesquisa da Associação Brasileira de Startup, que 80% das startups do Brasil são fundadas por homens. Então, a gente já tem aí um primeiro, né, número que é um pouco avassalador. E quase 45% dessas startups têm uma dominância masculina no quadro de funcionários, e quase 20% não tem nenhuma mulher no quadro de colaboradores, funcionários da empresa. Então, isso já é um número bastante impactante quando a gente está falando de startup, né, empresas novas. Então, agora respondendo a sua pergunta, o papel social da mulher, né, foi definido lá na década de 50, na teoria a gente fala do papel baseado em sexo, onde a mulher ela é a pessoa responsável pelas atividades da casa e os homens são os responsáveis por prover financeiramente a família. Indo para campo, eu encontrei essa realidade em 2021, né, que já se falava lá atrás, essa realidade ela permanece. De que forma? O papel social da mulher ainda é como responsabilidade primária a família, né? Mesmo quando não tem filho, algumas mulheres relataram que as responsabilidades da casa eram delas, primariamente delas. A gente pode falar aqui que hoje os homens ajudam mais ou menos, mas assim, a responsabilidade primária é da mulher, né? Esse papel social da mulher afeta o status social da mulher, e isso afeta dentro de casa e afeta também nas organizações. A mulher tem um status social inferior ao homem, né, em função dessa realidade aí de décadas. Então, ela abre mão, às vezes, da carreira em função do marido. Por ela ter ficado um tempo ausente do trabalho em função de uma licença maternidade, o salário dela é menor. Então, isso gera um status social diferente, né? Não só a sociedade, isso se reflete nas organizações. Como? A mulher é interrompida, a mulher às vezes tem que ser acompanhada de um homem, mesmo com uma função inferior, para ser escutada durante uma reunião com o cliente. Então, muitas evidências empíricas em relação a isso eu consegui coletar durante as entrevistas, né? A ausência da mulher na alta liderança dessas startups gera uma imagem de que o estilo de liderança dessas empresas favorece aos homens, né? Um estilo mais agressivo, um estilo mais comando-controle. Numa empresa, nas startups, onde a dominância masculina na liderança, as mulheres enxergam que o estilo de liderança da startup favorece aos homens. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar mulheres, liderar, que a CEO é uma mulher, é uma startup multinacional. E nessas organizações, ou onde há um equilíbrio na liderança entre homens e mulheres, essa imagem, né, de que favorece o homem, ela já se dissipa, não acontece. Né? As mulheres enxergam que o estilo de liderança numa startup, para ser um líder, né, no topo da sua organização, é neutro, não favorece nem a homem nem a mulher. Então, respondendo um pouco, não tem um agente, são vários agentes. Né? Dentro da minha pesquisa, eu criei um modelo, né, que demonstra essas barreiras e a influência entre essas barreiras, onde o papel social da mulher ele é o começo de tudo. Né? Ele é o começo para influenciar no status social, ele é o começo para o estereótipo de gênero, o papel social impedindo a mulher de participar das redes de relacionamento que são criadas nas empresas. Então, assim, na minha pesquisa, eu sugiro, né, que o papel social ele é o começo, né, de uma série de barreiras que se interrelacionam e criam mecanismos que dificultam aí a mulher de crescer dentro das organizações.
Para finalizar, perfeito o que a Ana falou, ela acabou de resumir aí uma boa parte dos achados da dissertação dela e eu resumindo um pouco mais e citando ela, né, o modelo que ela desenvolveu, que aí descreve de uma maneira bem direta os agentes, são três níveis de agentes, né, tem a parte estrutural, como ela falou, papel social e status social da mulher, tem o nível comportamental, que é a questão dos estereótipos de gênero e de estilos de liderança, que também ela acabou de descrever bem, e tem a parte relacional, que daí vem a questão de redes de relacionamentos, e o que ela citou aqui, o Old Boys Club, que também interfere na possibilidade de ascensão das mulheres. Então, são três níveis de agentes, né, respondendo a sua pergunta, né, de Thomas, quem é que constrói o teto de vidro, três níveis de agentes ou fatores, mas como a Ana bem descreveu também e bem aprofundou na tese dela, não são só três níveis de fatores, cada um com seus microfatores dentro deles, são também as relações entre eles que constrói aí um teto de vidro que é quase de... Né, de aço lá, né, que aí realmente dificulta o acesso, tá? Então, só para resumir a resposta dela para sua pergunta.
Não, Tomás, só se me permite, essa questão do Old Boys Club, né, que a melhor tradução seria do Bolinha, mas não tem uma tradução, mas tem um termo em inglês mesmo, ele é interessante porque, em princípio, eu não abordei na minha pesquisa, mas ele surgiu voluntariamente pelas entrevistadas. Por quê? Né? Porque dentro das startups, o Old Boys Club ele é usado na literatura para descrever a relação entre os homens e como é forte essa relação entre os homens. Né? E na startup ela se demonstrou ainda mais forte. Por quê? O fundador de uma startup, ele se cerca, né, de pessoas que ele estudou junto, seja na faculdade ou curso em Harvard, ou que seja. Então, ele tem uma relação interpessoal muito forte com os outros líderes da organização e as mulheres enxergam essa relação entre eles quase que inquebrável. Então, o Old Boys Club, como as startups são empresas novas, que não tem processo, não tem um RH ainda, né, com programas fortes, talvez aqui elas enxerguem essa rede de relacionamento ali no topo da organização como um negócio muito difícil de quebrar.
Ótimo ponto da Ana, porque essa literatura de startup, né, deixa bem claro que a cultura de uma startup é o fundador, na verdade, né? O fundador claro, em todas as empresas é isso, mas uma startup, principalmente a grande fonte de cultura, de onde vem, como ela vai mudar, como ela vai evoluir, está baseada na figura, na personificação do fundador. E como a Ana já apresentou a estatística aí de quase 90% fundadores homens, e claro, reprodução social, e vem as pessoas de confiança, porque é uma empresa com menos controles, menos processo, menos... Aí acaba... A magnitude do Clube do Bolinha, né, amplifica-se esse fator Clube do Bolinha na startup, e a Ana bem viu isso também, bem achou isso, e como ela falou, foi uma coisa que surgiu, né, do trabalho dela empírico com as mulheres nas startups, não tinha um a priori desse, a gente nem sabia que existia esse conceito a priori. Obrigado.
Muito bem, gente, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente já está chegando no final, tem uma última pergunta que é questão a combater esse teto de vidro, né, de quebrar esse teto de vidro. Sei que não vai ser algo que nós vamos conseguir fazer para amanhã, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que existem ações que tanto pessoas quanto organizações podem, de alguma maneira, tomar em parte, né? Assim, o que eu posso pensar aqui em primeira mão, né? Dando um exemplo, né? Empresas que têm aberto vagas afirmativas para mulheres, principalmente em áreas de tecnologia. Eu sei que ainda é muito pouco, mas é um movimento que já começa a acontecer. Você citou até na sua dissertação, Ana Cláudia, sobre a mentoria como um passo importante para a mulher poder avançar na carreira. Isso é um outro exemplo até, né, de pequenas ações que, de alguma maneira, contribuem para o combate a esse teto de vidro. Queria saber quais outros caminhos a sua pesquisa apontou nesse sentido de mulheres, empresas, sociedade, como um todo, enfrentarem, então, o teto de vidro.
Excelente. Até eu criei um segundo modelo, né, que eu criei aqui na pesquisa. É um modelo que, de ações, né, de práticas que podem ser colocadas nas startups para que contribuam. É um mestrado profissional, então o papel do mestrado profissional é contribuir com as organizações também. Então, essa figura, esse modelo que eu criei, né, ele começa com, primeiro, garantir uma diversidade na liderança, seja através de recrutamento. Isso precisa estar na cabeça dos fundadores, né, que ele precisa ter esse equilíbrio na liderança, porque a gente está falando de empresas que querem inovar, empresas que buscam um ambiente colaborativo. Tendo uma diversidade na liderança, uma representatividade. Além disso, a outra prática, né, é a mentoria, que você já mencionou. Há pouquíssimas startups têm programas de mentoria. As que eu encontrei são startups multinacionais, né, operando no Brasil. E a importância de você não só ter um programa de mentoria, mas garantir o acesso da mulher aos líderes que têm poder na organização, né? E que esse acesso não tenha diferença entre homens e mulheres, né? Então, que as mulheres tenham o mesmo acesso que os homens possuem e o mesmo grau de interação que os homens possuem com os líderes que têm influência e poder dentro das startups. E por último, né, eu peguei a pesquisa aí no meio da pandemia, onde as mulheres estavam fazendo malabarismo, né, junto com todo mundo dentro de casa, de conciliar trabalho e família. A flexibilidade do trabalho é algo que vem aí ao longo da literatura, eu acho que a gente pôde pôr em prática durante a pandemia. As organizações conseguiram fazer a flexibilização do trabalho, todo mundo em home office, todo mundo produzindo bastante em home office, e essa conquista, a maioria das mulheres, elas demonstram que não querem recuar dessa conquista, né? Elas criaram algumas práticas, né, entre elas mesmo, para conciliar trabalho, família, filho, tudo, então é uma conquista que elas não gostariam de abrir mão. Só que ela também não, essa não pode ser uma política, uma prática só para as mulheres, porque passa a ser mais um, né, mais uma variável que diferencia homens e mulheres dentro das organizações. Então, a flexibilidade do trabalho, ela é importante que seja praticada por todos, né, inclusive pelos líderes das organizações, para que isso não se torne mais um viés aí que crie diferenças entre homens e mulheres numa organização.
Gostaria de adicionar, só para finalizar, que perfeito, né? Tudo que a Ana falou e descreveu e detalhou na dissertação dela. De novo, a Ana foi além do esperado, né? O esperado era para descrever o teto de vidro, ela descreveu o teto de vidro e falou como quebrá-lo, né? Que foi a pergunta do Tomás aí, como combater o teto de vidro, foi além do esperado. E assim, só uma mensagem final para as empresas, né? Claro, os insights que a Ana criou aí de como combater o teto de vidro é bom para as pessoas, é bom para melhorar a justiça social, igualdade de gênero, etc. Mas também, pessoal, é bom para os negócios, né? Como uma startup vai sustentar um modelo de negócio baseado na fomentação de criatividade e inovação? Atraindo e mantendo talentos. Então, se a competitividade da startup é baseada em recursos, né, que são as pessoas, não recursos físicos, né, não grandes plantas de produção, caminhões, ônibus, não, é baseado em recursos físicos. Tem que atrair e manter talento e, se souber trabalhar bem essa questão do gênero, de mitigar ou reduzir ou acabar com o teto de vidro, vai conseguir atrair e manter melhores talentos e, no mesmo tempo, né, simultaneamente, vai ser bom para os negócios da startup, que vai conseguir, né, sustentar um modelo que é baseado em criatividade e inovação, que está sempre em transformação, porque senão vai ficar para trás. Então é bom para as pessoas, bom para a sociedade e bom para o fundador, ou para a fundadora, ou para o negócio da startup.
Só para fechar aí, né, o que o Azambuja está falando, eu sugiro até no final da pesquisa que as startups, por serem empresas dinâmicas e mais ágeis, né, que se elas conseguirem implementar as práticas e a inclusão, né, e como elas estão crescendo muito no mercado, elas podem ser aí um habilitador para a gente mudar um pouco o status social da mulher, né, e a gente conseguir aí uma igualdade, né, que é o que a gente quer, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de gênero nas organizações, e dessa forma a gente ter uma transformação desse papel social aí que a gente vem há décadas carregando como herança da sociedade.
Excelente, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês, começando aqui pela Ana Cláudia Ferraz, mestre pela Fundação Dom Cabral. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo tempo que dedicou para discutir aqui com a gente. Esse que é um tema importantíssimo para agora e para o futuro. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Tomás. É um assunto delicado, né, mas é um assunto necessário. A gente precisa falar sobre diversidade, igualdade de gênero, mas eu acredito aí que tem várias outras diversidades que precisam ser trabalhadas.
Exato. E agradecer também meu querido professor Ricardo Azambuja, professor associado aqui da Fundação Dom Cabral e também professor da Escola de Negócios de Rennes, na França. Obrigado, professor Ricardo.
Mais uma vez, Tomás, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana, né, por esse um ano e tanto de trabalho juntos, tudo que eu aprendi com você. E sugiro a todos, né, a leitura do trabalho da Ana, pelos insights que ela gerou, pelos achados que ela nos detalhou e também até pela maestria de como fazer um trabalho acadêmico, né? E também a questão social importante, né, dar voz a um público que talvez tenha uma... Não, a gente não está escutando tanto e deveria escutar mais. Obrigado.
Excelente. E nós vamos ficando por aqui. Vamos deixar, obviamente, aqui o estudo da Ana Cláudia disponível para você que está ouvindo também poder ler, coletar várias informações que nós não exploramos também por aqui pelo tempo. Mas é isso. Um grande abraço e até a próxima.